Bora lá! Opa! Já começou hoje! Segunda-feira, estamos pertinho do Natal. Quem está falando aqui é Ibson Cabral, até rimou, né? Do podcast Pipoca Ágil com você, aquele podcast falando sobre agilidade. Mundo Ágil, bem legal. Com a primeira novidade, ó. Pipoca Ágil mudou de logo. Muito legal. Eu já falei, mudou de logo para 2022, graças ao Isaías Marques. Meu camarada, um grande abraço para você. A gente vai fazer o nosso episódio, camarada. Fica tranquilo aí que vai rolar tudo certinho. Bom, eu quero agradecer também que esse final de semana eu fiz um curso de Management 3.0 com Daniel Nunes, aqui, ó, desse lado de cá, ó, do DNA Ágil. Foi muito legal. O curso é sensacional. É muito proveitoso. Nossa, tô com pigarro. Desculpa, gente. Eu comi uma parada aqui, amendoim, alguma coisa assim, engasguei. Mas a parada é o seguinte, cara, o curso que eu fiz no sábado e domingo foram 16 horas intensas, tá? De Management 3.0. É isso aí mesmo, gente. Não sei se todo mundo conhece essa parada aí, já sabe como é que é. E eu quero também mandar um abraço pro nosso amigo, ó, do IIBA Brasil, hein? IIBA Brasil, que é o presidente Fabrício Laguna e o professor Locoselli. Tá? Que ele é o diretor de educação, né? E eu hoje estou como diretor de marketing, né? Comunicação e marketing da IBA, tá? Estudo Internacional de Análise de Negócio, que toda quarta-feira tem um papo de negócio no canal do IBA Brasil no YouTube. Também tem podcast que eu gerencio o podcast. Está até atrasado, tá? Eu assumo que o podcast está atrasado, mas faz parte da vida, né? A parada é o seguinte, hoje eu tive que ler até o eu falei com o convidado, eu esqueci até o tema, qual era, né? Aí eu tô lendo aqui, ó. É um tema diferente, é um tema legal pra caramba, tem tudo a ver. Ah, tá legal, tá? Tem tudo a ver com o trabalho de dia a dia, né? Muito legal. Então, hoje, o tema vai ser, ó, ritmo sustentável de trabalho. Vai ser muito legal, vai ser focado nas relações, e a porra de coisa aí legal mesmo. Mas o meu convidado, ele vai contextualizar legal para mim isso. Ele já veio aqui, tá? Ele já é figurinha marcada aqui no podcast Pipoca Ágil, é um cara com astral lá em cima, muito maneiro, acho que faz, tem tudo a ver com o perfil do Pipoca Ágil, acho que tem que... Pipoca Ágil é assim, é bem eclético, né? E ele traz pessoas, personalidades muito boas no meio da agilidade, né? Isso que é bacana pra caramba, eu tô adorando. Eu tô aqui no cenário, né, da minha filha aqui, né? Só que mudei de lugar, né? Era do armário, agora é a cama com a janela. Beleza, então, eu vou chamar, então. Chega de mimimi, lero, lero. Vou chamar meu convidado para entrar no palco do Pipoca Ágil, mas primeiro eu vou desmutar o microfone dele, que é o novo verbo, né? Hoje o dia foi agitadão, mas foi legal. Camarada, é o seguinte, pode entrar nosso amigo Edson Moreira, meu camarada. Tudo bem?
Cara, é sempre um prazer, bicho, conversar com você. Na frente das câmeras ou fora das câmeras, né?
A gente tem causos sempre... a contar, né? É muito legal.
É verdade, é verdade. Mas vamos lá, mas... pessoal. Você me pediu para contextualizar, né? Mas talvez... Isso,
mas se apresenta primeiro para a galera que, de repente, não acompanha o outro vídeo. Quem é o Edson Moreira? Qual é o seu planeta? O que você come? De onde você vive? Essas coisas assim, básicas, né?
Maravilha, maravilha, Ibson. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou de Fortaleza, Ceará. Dá para perceber, tem uma jangada aqui, em algum lugar aí no vídeo, vocês estão vendo uma jangada, então, Fortaleza aqui. Nesse mundo virtual, né, a gente acaba tornando uma parte da nossa casa, né, compartilhando com o mundo, né, literalmente com o mundo. Né?
Sim, verdade.
Eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos. Comecei como programador, ali aprendendo a programar com Pascal, não sei se ainda é utilizado como linguagem de programação, né, para ensinar lógica de programação, mas para mim é uma das melhores linguagens para quem está começando. E por muito tempo trabalhei como programador, como desenvolvedor, né, talvez uns 9, 10 anos da minha vida foi como programador. Especificamente na área de seguros, um segmento que eu trabalhei quase 9 anos desenvolvendo software para seguradoras, cálculo de automóvel, seguro empresarial, residencial. E depois desses 9 anos, ou durante mesmo os 9 anos, eu comecei a trabalhar como líder técnico, trabalhei com várias linguagens de programação da época, Delphi, enfim. Na época em que o Delphi era uma linguagem bastante utilizada, uma IDE de desenvolvimento, né, como a gente costumava Sim. dizer. E logo depois comecei a perceber que eu tinha uma vocação, uma paixão, eu posso dizer assim, para liderar times e melhorar, e procurar melhorar sistemas de trabalho. Né? Eu não tinha, obviamente, esse vocabulário, nem a compreensão que eu tenho hoje. Né? Eu não falava sistemas de trabalho, enfim, melhorar processo, metodologia, etc. Né? Mas aquilo já me chamava muita atenção. Né? E, ultimamente, desde 2014, eu tenho trabalhado, né, fortemente utilizando abordagens ágeis ou metodologias, frameworks, enfim, procurando compreender como melhorar, né, como otimizar essas entregas, enfim, e de fato entregar o que o cliente precisa. Né? A gente usa muito essa expressão entregar valor, entregar valor, entregar valor. O que é entregar valor? Né? Entregar valor é principalmente o que faz sentido para o negócio do cliente, né? Principalmente para o cliente do cliente. Né? Normalmente, nós não trabalhamos para o cliente final, a gente trabalha para um cliente que entrega algo para o cliente final. Então, desde 2014, eu costumo dizer que eu intensifiquei essa minha visão e esse nível de compreensão para trabalhar como agilista, e hoje trabalho como Agile Master, ajudando as equipes e as empresas a realmente entregar valor, entregar aquilo que realmente o cliente precisa, e da maneira mais ágil possível, né? Entregando o que faz sentido para o cliente. Né? Bom, você me pediu para contextualizar o tema.
Mas antes, olha só, antes eu vou fazer uma perguntinha, assim, que é uma perguntinha bem capciosa, né? Que já até eu fiz lá no LinkedIn, né? Mas é legal fazer ao vivo também aqui. Por que todo agilista fica rindo, cara? É de nervoso?
Cara, tem uma série de aspectos, bicho. Particularmente para mim, né, o sorriso é algo que me ajuda a buscar melhor o meu repertório. Né? Então, assim, aliás, me ajuda a várias coisas, na verdade. Né?
Sim,
uma delas é quando eu estou nervoso. Realmente, eu vou rindo, isso facilita a minha vida. Mas eu acho que o sorriso é uma janela que se abre, né, cara? Eu acho que meio que você mostra, cara, eu estou aqui com as minhas vulnerabilidades, né, com as minhas virtudes e os meus defeitos. Eu acho que fala muito disso, né? Eu acho
que
se você trabalha com times, né, talvez o item mais importante, o componente mais importante, não seja você saber tudo para tentar ajudar o time, mas você reconhecer que você não sabe tudo, né, e vai construir junto com o time. Eu acho que tem muito dessa pegada, né?
E é verdade. A gente falou aqui no backstage rapidinho, né? Surgiu essa pergunta do nada, né?
Sim.
Mas quando você entra num lugar assim, tá tenso, né? Tá todo mundo meio sério, você, cara, tá enrolado o negócio. É confiança, tá meio sem confiança na parada, né, cara? Tá meio.
É verdade.
Fica um
medo de
clima.
errar, medo de errar, né?
É, isso aí. Tem
Medo
alguma
de
coisa que
errar.
não dá, gera confiança. Mas quando você entra num clima, né, num ambiente que as pessoas estão aparentemente felizes, né, ou pelo menos estão soltas, né? Mais soltas, isso é muito interessante, te recebe bem, né? Mas eu tenho uma. Me passaram uma resposta falando assim: um cara que não é de agilidade, mas ele tá vendo essa galera, e está estourando um cara agilista, ele é um contador, o nosso amigo Sérgio Nassi, e fala assim: Ibson, é porque vocês, o jeito que vocês trabalham, vocês erram mais rápido para ajustar e vocês obtêm resultados um pouco mais rápido. Tá? E esse resultado pode ser positivo ou negativo, do que você esperar 6, 1 ano para ver se vai dar certo lá na frente. Então, ele falou de uma maneira bem assim, eu achei interessante nessa visão, né? Que a gente tenta, ah, não, porque a gente abraça a árvore, a gente fala isso. Não, não é isso, né? Mas achei essa visão interessante do resultado. A gente tem um resultado mais imediato, independente se é positivo ou negativo, né? A gente consegue ter resultados, experimentos. Mas vamos embora para o tema, meu camarada. Agora sim, contextualiza essa bagaça. Conta para a gente o que é isso, ritmo sustentável do trabalho.
Cara, ritmo sustentável de trabalho, né? É um tema. Eu estava aqui preparando aqui, consolidando alguns elementos aqui para compartilhar nesse nosso podcast. eu percebi que a busca pelo ritmo sustentável de trabalho, talvez não com esse nome, né? Mas é uma busca que eu acredito que muitos profissionais de tecnologia, independente das gerações, da nossa geração, da geração anterior à nossa geração, eu estou falando nossa, porque eu acho que você tem mais ou menos a mesma idade que eu, tá, Y?
Olha, você falou
40 e
Pascal, né?
poucos anos.
Não, estou mais para 60 mais do que para 40, amigo. Estou chegando aos 60, amigo. Fica tranquilo aí que eu estou chegando aos 60, já já.
Mas por que que eu ouso, né? Eu ouso falar que, independente da geração, eu acho que é uma busca que ela sempre existiu, né? E aí eu vou começar exatamente falando sobre esse contexto, né? Ainda hoje é muito comum, quando se fala de profissionais de TI, se falar de uma jornada de trabalho que relacionada à força-tarefa, a trabalhar até mais tarde,
Sim.
né? De fazer aqueles. E aí cada região do país tem um nome diferente, serão, fazer hora extra, fazer, enfim, jornada dupla, enfim, cada
Sala de guerra, foi na sala de
sala de
guerra aqui, né? Isso
guerra,
aí é.
etc., né? Isso acabou se tornando uma prática muito forte, né, dentro do nosso segmento. E é uma coisa que eu sempre me questionei, sabe, Ibson?
Sim.
Porque o meu valor familiar sempre foi um valor muito forte, né? A minha família, antes mesmo de estar casado e construir família, eu sempre fui muito próximo dos meus pais, dos meus irmãos, sabe, aquela família, apesar de não ser de uma família italiana, mas aquela coisa de reunir todo mundo e tal.
Sim.
E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a perceber que na área de TI, isso estava me distanciando muito, né? Ou seja, trabalhar até mais tarde, jornada de 12, 14, 16 horas, estava começando a se tornar muito comum na minha vida. E eu me questionava, né? Ainda como programador, eu dizia, cara, será se é assim mesmo? Será se esse ritmo faz parte desse segmento? Né? Eu
Sim.
tenho que me adaptar a isso. Né? E aí, somado a essas reflexões, começavam a vir algumas respostas, alguns sons de vários lados e diferentes níveis das organizações, uns que diziam assim: cara, se você não ficar até mais tarde, é porque você não veste a camisa da empresa.
Sim,
Tá?
escutei
Aí
muito
tinha outros
isso.
que diziam, cara, se você não está ali comprometido, é porque você não tem sangue nos olhos.
Sim.
E aí começava a vir, cara, se você quiser ganhar dinheiro, pô, você tem que dar o sangue, você tem que dar a sua vida. E aquilo me soava, bicho, num primeiro momento, eu ainda muito jovem, né? Me soava meio. Eu ficava muito confuso, né? Porque eu dizia, cara, será se para eu seguir nessa profissão, eu tenho que me adaptar a essa realidade? E eu olhava, né, aquelas situações e os colegas meus, alguns com dificuldade, tendo que se ausentar por questões de estresse, e eu, né, particularmente, passei muitos anos achando, olha que loucura, achando que depressão, achando que estresse era coisa de gente fraca. Olha
Sim, é isso aí. É. É.
que tipo de comportamento e de interpretação que aqueles ambientes estavam causando e gerando, né, na minha formação. Só que um belo dia, depois de muitos anos trabalhando 16 horas, 14 horas, final de semana, entregando projeto, e a galera, pô, você veste a camisa, você é o cara, não sei o quê e tal. Eu tive uma depressão. Uma depressão pesada, muito grande. Por quê? Porque eu comecei, né, a cair numa fadiga, numa situação tal, que eu não tinha mais vida social,
Sim.
que eu não me relacionava, não participava mais dos eventos da família como eu participava antes, e ficava me cobrando intensamente, porque aquilo, cara, O que está acontecendo? Eu tô sendo um profissional medíocre,
É.
né? E começava a me questionar uma série de coisas, né? Isso foi muito forte, cara. Foi um momento da minha vida em que eu repensei muita coisa, inclusive se eu ia continuar na área de TI ou não, né? O que que acontece? Naquele momento eu comecei a ter algumas pessoas que começaram a me mostrar uma outra realidade que eu não estava enxergando. Uma realidade que era bem diferente daquilo que estavam me falando, né? Que o profissional que veste a camisa não é necessariamente aquele profissional que abre mão de todas as dimensões da sua vida,
Sim, com
né?
certeza.
O profissional que tem sangue nos olhos, ele pode ter sangue nos olhos, né? Se mantendo focado naquele momento em que ele precisa se manter focado, sem necessariamente ter que abrir mão dos momentos importantes. Do seu filho, nascimento de um filho. Cara, eu tive situações em que, no nascimento de um filho, eu estava com um celular no, falando com um dos meus líderes, porque o cara simplesmente não conseguiu articular, não conseguiu definir um planejamento de transição, porque o nascimento de um filho, apesar da gente não saber exatamente a hora que o filho vai nascer, aí
É.
você fala, cara, vai ser na próxima semana.
Sim, sim.
Você consegue fazer um planejamento. E não teve isso. Simplesmente, cara, você tem que liga o celular porque qualquer coisa a gente liga para ti, não sei o quê, cara. Não tinha sentido isso, sabe? Então, quando eu trago aqui esse assunto, é um assunto que eu acredito que muitos profissionais viveram isso. Eu tenho certeza que eu não sou o único, que eu via pares meus vivendo a mesma coisa, vi colegas meus pedindo demissão. Com os braços tremendo, porque estavam passando
Isso.
por uma síndrome de burnout, alguma coisa que, sabe, um estresse absurdo, de pressão demasiada, de cobrança, achando que a área de TI é algo que a gente consegue planejar e consegue definir aquele.
O futuro, né? Você consegue
Definir o futuro
planejar o futuro, né?
exatamente como ele é, né? E se você não conseguir, você é o pior dos seres humanos.
Sim.
Né? Infelizmente, tem empresas e líderes que ainda acham que é dessa forma. Né?
Eu acho que o Edson, só te cortando, né?
Pois
Desculpe
não.
te cortar, né?
Pois não.
Mas isso era mais comum do que a gente imagina, né? Eu
Muito,
já
muito.
trabalhei, quer dizer, na minha época, você falou em Pascal, né? Pô, sou da época do mainframe, né? Eu vi assim, olha só, vi uma palestra que uma mulher chegou para a gente assim e falou assim: olha só, gente, lá na Embratel, onde eu trabalhei, olha só, gente, daqui a um tempo, cada funcionário aqui, ou cada seção, né, no caso era departamento, vai ter um PC para cada seção, um computador, né, um microcomputador. Nego riu para caramba. Ah, mentira. A gente ia terminar o burro, né? Que a gente programava o chinesinho no papel, né?
Sim, eu
Fazia
fiz
tudo no
isso.
papel. E depois, né, passava para a máquina, né, fazer aquelas paradas
Sim.
todas. Então, cara, eu vi muita transformação de tecnologia, de metodologia e tudo. E nessa época, né, justamente eu já participei de várias entrevistas, de algumas entrevistas, que a primeira coisa assim que te limava é se você podia fazer hora extra. Você pode fazer hora extra, que já vai começar fazendo hora extra. Entendeu? E você vê que aí você para analisar, cara, você vê hoje um enfermeiro, um policial, quem bombeiro, quem trabalha 24 horas ou um horário acima, sempre tem um descanso maior do que o
Sim,
normal, né? E
sim.
como você falou, aí você relatando, cara, várias vezes aconteceu isso comigo, tá? Não é você, porque eu estava conversando uma vez, veio um empresário aqui no Pipoca Ágil, que eu falei sobre isso. Ele teve uma visão holística de empresário. Em que sentido? Em alguns momentos, ele ficou até mais tarde, mas há um tempo atrás, era normal. E se você não fizesse isso, você era classificado como um cara que tá desmotivado. Desmotivado era assim, você saia às 6 horas, né? Chegava às 9, 10. E aí, tá desmotivado, amigo?
Isso.
Não,
Era a
era
frase,
mole
era...
fazer isso.
você já está indo embora, está desmotivado, o
Tá
que que houve?
desmotivado? O que aconteceu com você? Né? Você ficar até 10 horas, 11 horas, todo dia, era tranquilo. Aí, o que que acontece? Já aconteceu, eu já contei uma vez aqui. Eu, um amigo meu, nós saímos uma hora, 6 horas assim, aí descemos coincidentemente com um gerente comercial que era um dos donos. Aí o cara olhou assim para mim, é a Y. No meu tempo, eu só saía à meia-noite. Aí deu vontade de falar, porra, porque trabalhava mal pra caramba, algo tá errado. É, não pode, seguro. Cara. Nenhuma profissão fica de todos os dias, né?
Sem dúvida.
Chega às oito e sai meia-noite. Cara, não existe isso. Ainda mais uma coisa que depois você atenta, hoje em dia, então, você trabalha com criação. Tá? Eu acho que esse mercado mecanicista que a gente veio, né? E o cara, né, a programação achava que era apertar porca, você podia ficar apertando as porcas, né, direto. E hoje você vê o descanso, né, esse lance que você falou é a família, a diversão, né, o bate-papo. Isso é muito importante. Muito demais, importante.
Demais, demais. Né?
Mas é. Mas esse lance aí tem tudo a ver com esse ritmo sustentável, né, de trabalho, não é isso?
Sem dúvida. E, Ibson, o que acontece? Você por muito tempo, né, você acabou recebendo uma chuva de expressões, né, que ficou muito. Você falou uma delas aí, cara. Você está desmotivado, você ouvi demais, cara. Você está indo embora, está desmotivado. Quando eu comecei a perceber que, cara, peraí, vamos compreender aqui a situação, porque se eu continuar nesse ritmo, eu vou morrer, literalmente. Literalmente, eu ia morrer. Né? Então eu disse, não, peraí, cara, eu vou escutar essa história do desmotivado, quando eu tiver a oportunidade eu vou conversar, mas não tem nada a ver com motivação, é porque eu tenho outras dimensões da minha vida.
Sim.
Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos. Cara, eu não posso ser limitado ou restrito a um crachá com um cargo.
Sim. Isso mesmo.
Nós não somos, Ibson.
É.
Não
verdade.
Somos um crachá e um cargo. Entendeu?
Verdade.
Não somos, somos muito mais do que isso. Isso é uma parte da nossa vida, que é importante, obviamente, mas não é toda a nossa vida. Tá? Mas qual é o ponto que eu quero destacar aqui, né, saindo um pouco desse contexto?
Sim.
É o ritmo sustentável. Né? A questão toda, ela está na sustentabilidade. Cara, eu tenho que ter um fluxo, eu tenho que ter ritmo, mas ele precisa ser sustentável.
Sim.
Por quê? Porque o custo de um ritmo... Aí vamos falar um pouquinho aí de números, que eu acho que tangibiliza...
Importante, é importante, é...
Né?
Dá uma parâmetro.
Quando a gente fala de ritmo sustentável de trabalho, a gente fala de um ritmo em que os dois ganham. A empresa ganha, o profissional ganha, em todos os aspectos. Né? Porque um ritmo insustentável, ele tem um custo muito alto.
Sim.
O maior de todos, é o custo da própria vida. Né? Mas já que a gente está falando aqui de empresas, de organizações, vamos falar de outros custos, inclusive financeiro. Né?
Certo.
E eu vou trazer alguns dados aqui. Segundo o DIEESE, em 2015, nós tivemos 181 mil, eu vou repetir, 181 mil casos de afastamento do trabalho relacionado à saúde. Relacionada à saúde. Ah, Edson, mas pode ser N problemas de saúde. Ok, vamos fazer um drill, vamos mergulhar um pouquinho nesse número. Em terceiro lugar desse número, foi casos relacionados à depressão. E qual a causa? E eles foram investigar por que as pessoas entraram em quadros de depressão. Relacionados à pressão e à cobrança excessiva.
Certo.
Pressão demasiada e cobrança excessiva. Afastamento de trabalho. Então, perceba que há, obviamente, um custo para ambos os lados. Isso não é sustentável. E se a gente for falar de profissionais do conhecimento, né, e a área de tecnologia não é diferente, nós trabalhamos com profissionais do conhecimento, como você falou,
sim,
com criatividade, com criação, são profissionais que, quando se ausentam, né, você tem uma série de impactos. Uma série de impactos. Continuidade do trabalho, conhecimento,
sim,
tácito, a própria moral do time é abalada. Então, isso resvala em produtividade.
uma
Então,
coisa
perceba...
que Ué, desculpa te cortar, mas outro item que eu vou colocar contigo é o seguinte. Muitas empresas ainda, né, ainda fazem isso, é escolher um cara com um conhecimento para 300 mil equipes e projetos. Não tem backup. Eu trabalhei em uma empresa assim, que para o cara tirar férias era um horror. Imagina, cara. Eu conversei com a galera. Pô, cara, por que não faz um backup do cara? Tem que botar um cara igual a ele, pô, com o mesmo conhecimento. Não pode ter um camarada, né? Até sacanagem, era o arquitreta, né? Quando vou falar, era o arquiteto, que só dava treta, porque, pô, o cara estava estressado, tá? O cara não tirava férias,
Sem dúvida.
e ele ficava com medo, garoto novo também, ficava com medo e tudo, ele assumia as coisas, e as pessoas também não tinham empatia. Não, não, eu quero o cara aqui, eu quero o cara aqui, eu quero o cara aqui. Ah, vou tirar férias. Não, não pode, tem que ser, pô, cara, isso rola muito também, cara. Não sei como é que tá agora. Mas é uma preocupação também, né, das pessoas verem, nossa, tem que ter um backup. O cara não pode ser o detentor do conhecimento, que isso
Sim.
também é uma exploração, né? Do que como você falou aí, cara, a ausência mata custos, mata tudo, impacta o projeto todo, os projetos em si. Continua aí, amigo, desculpa eu te interromper.
Não, tranquilo. E evoluindo aí em alguns dados, né, para compartilhar aí com a nossa audiência. No Brasil, segundo a revista Exame, numa matéria que saiu em fevereiro de 2020, sobre problemas relacionados, né, a estresse, a pressão no trabalho, etc. No Brasil, a doença por afastamento de trabalho relacionados a burnout, certo? Chega a custar aos empregadores, ou seja, às empresas, em torno de 80 bilhões
Nossa Senhora.
de dólares por ano. 80 bilhões de dólares por ano. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tá? Se você for ver a realidade dos Estados Unidos, é pior ainda. É muito pior. Né? Nos Estados Unidos, totaliza um montante em torno de 300 bilhões de dólares por ano. Aí você pergunta, Edson, esses custos estão relacionados ao quê? Aí aqui é custo geral, né?
Sim, é.
Custos relacionados à saúde, baixa produtividade, absenteísmo, turnover de profissionais. Você
Sim.
imagina hoje, o mercado de TI está extremamente aquecido, você está tendo turnover de profissionais por conta, né, de um trabalho insustentável. Cara, isso é um absurdo nos dias de hoje. Mas existe. Tem profissionais que estão saindo de determinadas organizações porque não suportam a pressão excessiva. Não suportam um ritmo insustentável de trabalho. Aí você tem passivos trabalhistas. Tem passivos trabalhistas, tem
Sim.
profissionais que entram na justiça.
É.
Assédio moral, tem uma série de exemplos aí que você vê no mercado. E você tem, obviamente, o custo de um novo profissional. Porque você, na medida que você tem um turnover, que você vai ter que contratar outro profissional, aquele profissional tem um tempo de adaptação, aquele profissional vai ter que ser treinado nas ferramentas que são novas para ele, né? Ele vai ter que compreender como é que é o sistema de trabalho da empresa, etc, etc. Então você tem um custo aí envolvido. Então perceba que esses 80 bilhões de dólares por ano que o Brasil, né, acaba tendo, as organizações tendo, de custo, por conta desse ritmo insustentável de trabalho, é um custo que as empresas precisam olhar e dizer, cara, será que não está na hora da gente repensar o nosso modelo? Porque está doendo no bolso.
Sim, com certeza. Inclusive as empresas, eu estou na empresa, né? Vou dar um salve aí o pessoal da GFT, né? O grupo GFT aqui no Brasil, pô, eles têm um tratamento profissional, pessoal, assim, muito grande. A preocupação e o bem-estar do funcionário é em primeiro lugar. O presidente é um camarada super perto da gente, super presente. Os diretores com as suas determinadas áreas são presentes. Dou até um salve aí pro Manuel Pimentel, o diretor lá, que é gente boníssima, já esteve aqui no Foca Ágil e tudo. E eles são preocupados com isso. Acho que, por quê, cara? Você vê uma empresa que tem um turnover grande, cara, algo está acontecendo, cara. Será que o cara vai falar assim? Não, olha só, os culpados estão indo embora, os problemas dos culpados. Não, é culpa dele. Pô, o cara, eu tenho que demitir. Porque
não
aí...
vestir a camisa, não vestir a camisa. É, e o pior, tem... sabe a expressão? A expressão que para mim não faz o menor sentido, cara, mas ainda é muito utilizada, não é nem não vestir a camisa. Ele não aguenta pressão.
Sim, sim, é isso aí.
A expressão por si só já caracteriza. Cara, precisamos rever o nosso modelo.
Certo.
Porque, cara...
Não é, porque... Não, tem um lance também, é o seguinte, cara. Eu acho que hoje em dia, com essa a gente está com a informação descentralizada e distribuída, né? Eu aqui é um canal, a comunidade Agiliza Ceará também é outro canal maravilhoso. Grande salve para o Alisson, tá? Gente boníssima. Teve um sorteio aí das camisas. Você ganhou, não ganhou? Você
ganhei,
ganhou a camisa?
Ganhei,
garoto,
sim.
Bom, isso aí. Para ver o seguinte, aí o que acontece, cara? Esse lance dessas informações distribuídas e centralizadas, ela faz com que repensar um pouco as pessoas, elas ficam sabendo, falei, caramba, hoje em dia ninguém fica, quer dizer, claro, as pessoas não estão assim, ah, meu emprego está tão chato, eu tenho que aguentar aquele chefe. Hoje as pessoas estão, ó, na área de TI, tá? Estou falando na área de TI. E a gente conhece isso. O pessoal está metendo o pé porque está achando um ambiente de pressão, né? Sendo pressionado. Ah, não aguentou, porque não aguenta a pressão. E outra coisa também, esse negócio, cara, por eu ser, não é meu caso, tá? Aí eu vejo muitas coisas aconteciam no passado assim. Eu sou autodidata, então se vira, amigo. Se vira você sozinho, eu não quero saber de nada disso, não. Eu já escutei isso. E eu já vi as pessoas fazendo isso. Líderes, né? Líderes não são líderes, são chefes, sei lá que for, que comandam, né, alguma coisa. Ah, não, se vira aí, se eu conseguir, você consegue também. Tipo assim, né, cara? Total estímulo. Porque a pessoa é aquele negócio, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de pessoas, e é aquela minha frase que eu falo assim mesmo, né? A agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. Então, sim, com essa percepção, acho, que a gente tem como pessoa, além dos métodos, né, para se organizar e obter resultado, mas vem muito daquela palavrinha que eu gosto de falar, que é um comportamento, atitude, mindset, né? Comportamento, atitude, né? Das pessoas, como é que ele enfrenta os problemas, né? Nem todo mundo é igual. Então, poxa, é brincadeira, né? Você botar um sarrafo lá em cima. E todo mundo vai ter que ser um sarrafo igual o teu. E você vê que não é bem assim, né, cara? Ninguém é igual. Mas toca um barco aí, meu cara. Eu cortei aí, mas só para não lembrar.
Não, seus cortes são muito bons aí. Você acaba fazendo uma conexão bacana aí. Y, a pergunta que talvez fique, né, diante desse contexto tão, eu diria, tenebroso, é o que fazer, né, cara, diante desse cenário, né? O que que a gente pode fazer enquanto agilista, enquanto profissionais que tiveram a oportunidade, né, de vivenciar esse tipo de situação, como eu e você e tantos outros, e talvez outros que ainda vivenciem, o que que a gente pode fazer, né? Se você está num papel de liderança, né, ou ainda que não esteja institucionalmente, né, com um cargo de liderança, eu costumo dizer que você não precisa necessariamente ter um papel de liderança para exercer, sim, uma liderança, né? Você pode influenciar pessoas, etc. Existem vários caminhos, mas tem um caminho que eu vejo que ele é talvez um alicerce, um pilar importante, que é você trazer essa temática à tona, né, para o C-level, né, para a alta administração da empresa, e começar a falar na linguagem que normalmente a alta administração consegue reconhecer com mais facilidade a linguagem, que é a linguagem do custo.
Sim.
Né? O que que isso está custando para a empresa? Né? Porque enquanto você continuar, né, analisando isso de forma isolada, achando que esse profissional não aguenta pressão, então vamos contratar um que aguenta pressão. Aí você contrata outro profissional que aguenta pressão. Só que o problema não está no profissional, o problema está no sistema de trabalho,
Sim.
né? Então, você acaba repetindo esse ciclo e é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, né? Então, eu vejo que uma das formas é você levar e tentar levar essa consciência para o C-level para mostrar o seguinte, pessoal, será se esse ciclo não está se repetindo tantas vezes? Será se não chegou o momento da gente redesenhar o nosso modelo de trabalho? De
Sim.
nós revermos os nossos valores, revermos as nossas políticas, né? Porque essa coisa de estar buscando esse profissional que aguenta pressão não está dando muito certo, porque pode até ser que um aguente um pouco mais do que outro, mas é uma questão de tempo,
É,
né?
com certeza.
Redesenhar o modelo de trabalho, quando eu falo redesenhar o modelo de trabalho, estou falando de rever política, né, de
Sim,
rever
isso aí.
valores. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Kanban, se a gente pegar o Scrum, se a gente pegar vários
Vários.
frameworks, né, você vai ver que todos eles, né, eles bebem, vamos dizer assim, no modelo Lean de trabalho,
Certo.
ou no sistema Lean de trabalho, né? E o sistema Lean de trabalho tem um valor que talvez as pessoas não deem tanto destaque a ele quanto deveriam dar, que é o respeito às pessoas.
Certo.
Eu sempre costumo falar isso. Sempre que eu falo do Lean, eu falo desse componente que é extremamente importante, o respeito às pessoas, né? Ou seja, você tem, obviamente, um fluxo, vamos dizer assim, orientado, né? Não há recursos, né, mas orientado ao fluxo, à entrega de valor, mas o componente de respeito às pessoas é um componente fundamental. Fundamental. Então, respeitar as pessoas significa exatamente você entrar num ritmo de trabalho que os dois possam ganhar. A empresa ganha, o colaborador ganha. E para você fazer isso, você tem que compreender não só os objetivos da empresa. Você tem que entender também os objetivos daquele profissional, né? É você compreender o que que realmente move aquele profissional, né? Então, quando você trabalha com essa ótica, você está revendo o seu modelo de cena de trabalho. Você está
Eu
revendo
tenho
os
uma,
valores.
Edson, eu tenho uma experiência, tá? Ela é meio recente, tá? De um tempo atrás, uns 3 ou 4 anos atrás. Nós estávamos num projeto e o projeto deu vários problemas, papapá. E chegou, nós soubemos que o problema não era nosso, era na hora que se vendeu o projeto. Vendeu o projeto com o escopo fechado, ágil, com o escopo fechado, e quando chegou na nossa mão, na parte de operação, a gente viu, cara, esse tempo que vocês colocaram não cabe, não cabe. Isso foi descoberto depois de 5, 6 sprints, né? Descoberto, que eu digo assim, foi discutido e aberto, jogado a M no ventilador, quando estava rodando os vários sprints. E eu, desde o início, falei assim, cara, isso aí não cabe, não
Sim.
cabe nesse compartimento. Então, o que acontece, cara? Houve um problema sério, né, de discussão, que as pessoas começaram a se a se jogar a culpa um no outro, tá? Para ver como é que quem é que ia safar, né? Quem e não resolver o problema, tá? Porque o grande barato dessa história toda que eu vejo é que algumas empresas, algumas pessoas, ou seja o que for, elas não estão atentas, né, a essa melhoria contínua. Porque o que que acontece quando a gente, nessa tradicional, ou quando está fora do ágil? Você não está acostumado a receber pequenas entregas. Você não está acostumado. Você quer a coisa pronta. Porque eu já vi, eu fui fazer uma
Quer
entrevista,
tudo, você quer
é
tudo.
isso aí. Quer tudo. Não, olha só, eu quero. O meu site vai estar em outro, vai estar no aplicativo, eu quero tudo que o site faz no celular. Mas eu quero tudo ao mesmo tempo. Então, isso até tive uma reunião justamente sobre uma. Ia fazer um sorteio de, como é que se fala? De certificações aí, numa
Sim.
situação que eu estava. Aí um camarada lá, né, estava vendo assim, não, tem que fazer um sorteio, tem que fazer assim, assim, assado, cheio de if daqui, pergunta, um negócio extenso. Caramba! Falei, cara, vamos fazer o seguinte, cara. São 5 certificações, vamos fazer uma e põe no LinkedIn ou numa rede social com uma única pergunta. Tá? E a gente faz o sorteio disso, que não adianta você querer mandar o pronto, tudo, né? Aí as pessoas pensaram, é mesmo, é aquele negócio, aquele pensamento MVP. Quando fala também MVP, mas numa situação que encaixe no MVP. Porque o grande professor, eu não tive aula com ele não, mas ainda vou ter, Hélio Costa, que está lá em Portugal, cara que é o piloto, foi piloto da Força Aérea aqui durante 30 anos, cara figuraça. Ele é o inventor, né, o cara que idealizou o framework Flex, né, gerenciamento de projeto, tanto híbrido, né, os dois. Ele fala assim, pô, nem tudo é MVP. Concordo com ele. Ele falou assim, Ibson, um aluno chegou para mim, não, tudo é MVP. Eu falei, não, calma, não é bem assim, não, cara. Porque um marca-passo não pode ter um MVP, né? Marca-passo tem que funcionar. Então, tem projetos e situações que realmente as coisas vão ter que ser testada, 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 e vai, aos pouquinhos, a coisa formando. Mas na nossa área de TI, ainda mais quando se fala, cadê o meu celulite? Em aplicativos, né, e tudo, pô. Eu vejo o PayPal, a Claro Pay agora, no, né, você vê cada funcionalidade aqui dentro. Falei, cara, não sabia que podia muita coisa para comprar passagem pelo PicPay. Cara, coisas assim que as coisas têm que... Então, essa mentalidade que eu acho que a gente tem que também, ó, passar para as pessoas. Cara, acho, agora as coisas não são todas prontas e se entregue aos poucos. Mas vamos embora aí. Eu não sei se eu... Sim.
Não, você acabou me dando aí uma abertura, né, para falar de alguns elementos, né, que nos ajudam a manter um ritmo de trabalho sustentável. Então, por exemplo, quando você fala de pequenos lotes de entrega, você tá reduzindo o risco.
Sim.
Quando eu falo em pequenos lotes, eu estou reduzindo o risco. Quando eu falo em pequenos lotes, eu estou garantindo que a equipe tem um foco em cima de um objetivo que precisa ser trabalhado, e o risco de você ter grandes ajustes naquele pequeno lote, ele é reduzido. Logo, o risco de você ter que trabalhar até mais tarde, de você ter que fazer um trabalho num ritmo insustentável, ele é reduzido. Né? Você consegue ter um domínio maior sobre aquela situação. Ah, podem ter ajustes, podem ter necessidades de melhoria? Sim, sempre vai existir. Mas na medida em que eu começo a trabalhar com pequenos lotes, tudo reduz, tudo toma um corpo, toma um tamanho menor. Então, a agilidade, os próprios, vamos dizer, os próprios mecanismos e sistema de trabalho preconizados pela agilidade nos ajuda a trabalhar num ritmo sustentável.
Sim.
Se você trabalha, por exemplo, com priorização, todas as abordagens, todos os frameworks falam de priorização. Né? Por quê? Porque quando eu priorizo, eu começo a fatiar as entregas, né? A definir, ok, eu tenho que entregar tudo, eu vou entregar tudo. Só que eu vou entregar tudo numa ordem de valor, numa ordem de importância, em que eu consigo estabelecer o que eu vou entregar primeiro. Vou entregar primeiro isso, depois isso, depois isso. Eu consigo, com isso, fazer um planejamento, né? Definir um trabalho junto com um time em que a gente possa considerar a capacidade, os riscos envolvidos, fazer um planejamento mais adequado. Então, perceba que os próprios mecanismos que a agilidade já nos traz, né, através dos diversos frameworks, das diversas abordagens, já nos ajuda a desenhar um sistema de trabalho que facilite esse trabalho sustentável. Então, não tem que ser reinventar a roda. Ah, como é que a gente vai fazer? Não. Cara, olha os princípios. Olha os valores. É um bom começo para você construir um ritmo de trabalho sustentável. Tá? Você analisar, por exemplo, dentro de um comprometimento de entrega, quais são as histórias que têm maior risco, e você negociar com o cliente de uma forma transparente. Diz, olha, nós temos aqui X histórias, e nós fizemos uma análise técnica junto com o time, e nós identificamos que, sei lá, das 5 histórias, Duas, tem um alto risco de não ser entregues nessa primeira etapa. Então, vamos, ao invés de trabalhar com um risco alto de técnico, vamos reduzir essa quantidade de histórias com risco técnico alto. Ao invés de
Sim.
ter duas, três, vamos manter só uma ou duas. E vamos escolher aquelas em que tem mais valor para o negócio. Então, você começa a negociar exatamente pensando, primeiro, na entrega de valor, naquilo que é mais importante para o cliente, mas sem deixar de considerar os riscos envolvidos, inclusive os riscos de não entregar. Porque
Sim.
senão você vai estar junto com o time caindo naquela armadilha, de novo, de entregar tudo e mesmo sabendo que existem riscos conhecidos, o que é pior. É
Sim.
aquela história, você fecha o planejamento, a equipe sai do planejamento e diz, cara, não faz sentido isso. Como que a gente se comprometeu com um negócio que a gente não tem domínio técnico? Esse papo rola fora, só que esse papo tem que rolar dentro.
Certo,
Você tem que
isso aí.
criar um ambiente para que a equipe possa ter segurança para dizer, galera, nós não temos o domínio disso.
Sim, dizer o não.
Temos que ser
Dizer o não, cara.
transparente.
Cultivar o não, né, cara? Que eu acho que
Exatamente.
você tem que dizer assim,
Exatamente.
olha, é interessante, tu falou um negócio muito, muito legal com relação a risco, né? Eu acho que a gente tem que sempre dizer o risco. Eu lembro que eu estava num projeto também, uns 3 anos atrás, que o projeto começou com a arquitetura, mas e a parte de negócio? Cadê? Tudo bem. E eu tenho que, né, o PO tem que começar já a fazer história do negócio, né? O que está acontecendo aí? Ah, não, ainda não foi definido o que vai entrar primeiro, qual é a área que vai dizer. Pô, cara, o que eu estou alertando é que vão definir a arquitetura e vão lançar as demandas, sei lá o que for, e vão querer entregar logo. Eu falei, cara, tem que ter tempo para fazer a especificação que eu falo, o refinamento de tudo. Porque a gente não pode refinar em construção, né? A gente tem que fazer as coisas já sabendo o que vai ser feito. E deu zebra, deu muita zebra. A gente sabe que esse tipo de abordagem, né? E uma coisa que você salientou aí, cara, que é interessante, como essas entregas contínuas, a gente tem que estar falando sempre esse tipo de coisa, né? Que as pessoas têm que estar escutando, porque uma das coisas que eu já ouvi, acho que foi esse ano passado, que até alguns desenvolvedores chegaram para mim assim, não, porque vocês são agilistas. Eu falei, calma, gente, não é bem assim, não. Todos nós aqui, nessa squad, nessa equipe, nessa tribo, somos agilistas. Porque há um preconceito, né? Quando fala preconceito, é uma coisa, né? Um
Sim.
conceito que já é estabelecido, que o desenvolvedor é desenvolvedor, né? Ele não faz, não estaria no contexto ágil, né? Porque tem as duas vertentes, tanto os clientes como o pessoal da equipe nova que está chegando no mundo ágil, tá? A galera, os desenvolvedores e tudo, para justamente criar esse ritmo sustentável, né? A gente, além de fazer uma educação no melhor sentido, né? No melhor sentido da palavra, né? Vamos dizer assim, educar, né? Tanto as pessoas como clientes, mas também os que estão vindo, né, para a área de agilidade, e eles também serem incluídos como agilistas. Não sei se você concorda isso comigo, se eu emendei uma coisa na outra aí,
Não, não,
mas.
faz sentido, faz sentido. Eu acho que essa construção coletiva, né, ela tem um valor muito grande, né, porque você traz o time, né, para jogar junto com você. Você não joga sozinho, né? Aliás, ninguém joga sozinho, né?
Não dá.
Então, assim, quando você traz essa consciência, né, quando você, né, mostra para o time que existe uma forma diferente de pensar, que faz sentido, né, a gente trabalhar com transparência, inclusive naquilo que a gente não sabe, né?
Sim.
Porque uma melhoria, né, você trabalhar um processo de melhoria contínua, ou mentalidade de melhoria contínua, você também tem que dar espaço para as pessoas para serem vulneráveis, para dizer, cara,
Sim.
isso aqui eu não sei, né? Eu preciso buscar essa informação, eu preciso buscar esse conhecimento. Porque na hora que você não abre espaço para isso, né, e ao contrário disso, você reconhece isso como incompetência, como falta de conhecimento, etc., de uma forma isolada, né? Você não abre espaço para o aprendizado.
Sim.
Você não abre espaço para o erro. Por quê? Porque se toda vida que eu digo, olha, isso tem um problema técnico que a gente não está considerando, etc. e tal, eu sou rechaçado ou eu sou constrangido, dependendo da pessoa que recebe esse tipo de constrangimento, de rechaçamento, ela vai se fechar em copas.
Certo.
Ela nunca mais vai contribuir com nada. Entendeu? E quem vai perder? Todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Porque o risco vai estar lá. E ninguém mais trata sobre ele. Só que, dependendo do que seja, ele vai mudar do status de risco para fato. E quando ele sair de um risco para fato, né, você vai ter um problema. E, dependendo desse problema, ele vai se tornar uma crise.
Sim.
E se ele se tornar uma crise, é muito provável que, do ponto de vista de negócio, você vai estar diante de um risco de perder o cliente.
Certo, também.
Você corre risco de perder o cliente.
Com
então
certeza.
perceba que é um efeito dominó, né? Tudo está relacionado, é uma rede. Quando você olha dentro de uma visão sistêmica, você acaba percebendo que uma intervenção que você faz ou que você não faz, ela tem potencial para gerar uma verdadeira avalanche dentro da sua organização. Então, veja a importância que é, né, você rever o seu modelo de trabalho para evitar um ritmo insustentável de trabalho.
Eu tive uma experiência, né, bom a gente contar isso, né, para as pessoas, uma experiência há muito tempo atrás também, em que o projeto era o seguinte: o pessoal de marketing não queria entrar em contato com o pessoal de TI, era querer ter autonomia para fazer as campanhas, para mudar o site e tudo. Então, isso deu uns 5 anos atrás, mais ou menos. Então, a empresa que eu estava foi contratada para fazer o seguinte: vamos desenvolver, né, um CMS, né, que seria o gerenciador de conteúdo, e dar liberdade para o pessoal de marketing, né, fazer. Beleza. Startou o processo. Tá? Abriu-se o projeto. E, simplesmente, no primeiro sprint, cadê o CMS? Né? Cadê o gerenciador de conteúdo? Ah, não, ainda não chegou. Vai chegar. Vai chegar, mas... E aí, o que a gente faz nesse... Ah, não, fazem... Vocês estão fazendo, então, as telas. Tá? Tela? Beleza. Então, a cada sprint, né, foi se perguntando, cadê o CMS? Cadê o CMS? Quando chegou, né, uma cobrança do C-Level, chegou numa data, o cara não estava vendo nada, né? O cara lá de cima não estava vendo nada. E como é que está o projeto aí? Agora eu quero ver o projeto. Como é que está o projeto? Aí, simplesmente, né, foi dito, olha, esse sistema, né, o CMS, não chegou. Na 18ª sprint, foi perguntado. Aí, o que acontece? Deu um xabu danado, como é que pode, papá? A equipe que estava coordenando, né, a parte comercial, cara, digo, foi todo mundo, foi pro saco, né? E entrou uma nova gestão, né, da empresa onde é que eu estava, né, há 5 anos atrás. Aí a primeira pessoa que veio falar comigo, eu estava como PO, veio me questionar: pô, isso, o que está acontecendo? Como é que você deixa? Eu falei, o quê? Aí eu falo assim, cara, eu fiquei tão assim, né? Eu falei, cara, você nunca te contaram a história certa. Né? Desde o primeiro sprint, a premissa era justamente ter o CMS para a gente trabalhar, para a gente entregar coisa. A gente não entregou nenhum valor para o cliente. Então, você vê a decisão que foi tomada, né? Ah, não, vai entregando, vai chegar um dia, vai chegar um dia, vai chegar um dia. Se gastou muito dinheiro e tempo. E quando o C-Level está vendo que está passando o tempo e ninguém está falando com o cara, ele vai cobrar. E chegou esse dia. Cara, deu uma zebra. Imagina como é que ficou o negócio. E eu tive que falar na cara lá, meu amigo, olha só. Fui avisado, tem até e-mail falando sobre isso. Quase que toda sprint, eu falei, cara, cadê o CMS? Cadê o gerenciador de conteúdo? e as pessoas, e pelo que eu estou sabendo, né, já se passa muito tempo isso, mas a coisa não aconteceu. Então, você vê a transparência nas decisões, né? Cara, a gente não pode parar, tem que fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa, amigo, não gerou valor nenhum. Se fosse transparente na sua agência, chama o cara lá, né? Logo no primeiro ou segundo sprint, ó, chama o camarada lá. Olha, não tem CMS aí. Continua o projeto ou não? Então, as pessoas estavam pensando justamente, vai chegar um dia, a gente vai meter bronca em serão aí, né, hora extra pra caramba, e a gente vai entregar. Olha o ritmo sustentável das coisas aí acontecendo. E, né, cara? Esse é um problema. É um dos problemas. Cara, eu falei pra caramba, mas olha só, estão 55 minutos já, a gente está quase uma hora falando aqui. Mas deixa eu, a audiência aqui, hoje é segunda-feira, né? O dia o pessoal está mais em casa. O Saulo Borges, Borba, trabalhei com ele no Citibank. Meu camarada, um grande abraço para você. Aqui é minha patroa. Aqui é comando e controle aqui em casa. Aqui é tradicional ainda, aqui não é o ágil. Ela manda em mim direto.
Cara, salve, já manda aqui.
Ela está mandando, né, um beijinho. Eu falei, ah, entra lá para ver. E o nosso amigo Osmar Calado, gente boníssima aqui. Para é o seguinte, o Edson Moreira, né? A gente já vai findar aí, vai ter mais assunto, que tu sabes que você tem voz ativa aqui. O canal é aberto aqui, o Pipocacho aqui, meu WhatsApp, é isso, vamos fazer. E você sabe que não demora, a gente faz mesmo, né?
É verdade.
A gente age, né, cara? A gente age. Sempre tem uma brechinha, um lugar. E outra coisa também, o Edson, se quiser trazer mais gente também, não tem problema. Um convidado seu, a gente faz umas três, umas quatro, oito cabem aqui, tá? Não tem problema nenhum, aqui está tudo aberto. Você pode chegar à vontade, vamos falar qualquer assunto aí, não tem problema nenhum. A gente aqui. Sabe como é que é, né? Agilidade, eu acho que é isso, né? Que a gente se adaptar, né? Tá junto ali, é muito legal. Então, meu amigo, dá um pitch aí de um minuto agradecendo, fechando esse contexto, dando dica. E falar nisso, você é um cara que me influenciou demais. Aqui, ó. Eu tô com um monte de livro aqui que quando eu tive lá no canal, lá quando você eu dei esse furo. Ah, não vou indicar livro, não. Pô, cara, tem que indicar, pô, é legal. Então, se você não indicar, eu vou indicar aqui também.
Beleza? Maravilha, maravilha. Bom, hoje eu não vou fazer nenhuma indicação de livro, eu vou fazer aqui os comentários finais, deixando claro que esse tema tem um valor muito importante para mim, sabe, Alisson? Ou Ibson.
Ibson.
Eu lembrei do Alisson aí.
Grande abraço, Alisson.
porque... eu passei por situações, né, de pressão muito grande, tive depressão, depois passei por uma situação de doença psicossomática por conta de muita pressão no trabalho, e essas dores, né, que eu tive, né, me deram uma oportunidade de repensar, né, como eu, enquanto líder, agiria com os meus times, né? E eu posso dizer que, com todo orgulho e satisfação, que nos últimos 2 anos, né, mesmo trabalhando remotamente, boa parte trabalhando remoto, eu não tive necessidade de convocar times para trabalho final de semana,
sim,
ou fazer serão, etc., porque sempre foi muito transparente e aberto, né, o planejamento, as entregas, a transparência do quanto dava, quando não dava, e isso inclusive negociando com o próprio cliente, né? Sim. Porque se tem uma coisa, Ibson, que talvez seja um dos grandes ofensores, né, do ritmo insustentável de trabalho, é porque assim, há um receio de negociar com o cliente, né? E muitas vezes alguns profissionais preferem usar aquele jargão, não, a gente administra o problema lá na frente, ou quando acontecer a gente administra. E isso é um verdadeiro, eu diria, uma bomba relógio, sabe? Você arma a bomba relógio e na hora que ela explode,
em
né,
cima
ela
de você.
explode no time. Entendeu? Quem disse que ia administrar? Não, a gente administra, some. Some, ou, sabe? Não está presente na hora e sobra para o time. Então, eu vejo que, assim, agradeço, quero agradecer demais aí a sua atenção quando eu trouxe esse tema. Y, vamos tratar sobre esse tema, que é um tema importante, etc. Isso tem um valor muito grande para mim, né? Por conta exatamente dessa minha vivência. E outras pessoas até próximas de mim, como eu falei, colegas e tal, que passaram por situações similares, né? E que dói muito na gente, né? Enquanto ser humano, né? Ver alguém passando por esse tipo de situação, né? E vendo que existe uma outra forma de trabalhar. Então, fica aí o compartilhamento, né? Existe sim, é possível sim ter um ritmo de trabalho sustentável onde os dois ganhem. Aliás, os três,
É
né?
isso aí.
A empresa, o cliente e o colaborador.
Com certeza.
Existe sim esse modelo, é possível sim a gente trabalhar dessa forma.
Com certeza. A transparência é tudo, né, cara? Impressionante isso aí. E quanto mais controle, mais mentira, porque você tem medo de errar, né? O controle, ele faz com que o erro se torne uma penitência, né? E caramba. E, nossa, eu estava conversando contigo aqui, deixei um chocolate aqui, cara, derreteu com o meu suor. Tá quente aqui, mas eu estava agarrado aqui no meu cotovelo, um chocolate, estava aguardando aqui um chocolate branco, tá? Para é o seguinte, cara, hoje eu vou fazer, porque eu sei que você tem livro aberto aí, eu tenho alguns livros, né? Eu não sou muito de leitura, não, sou muito de ler, não. Mas eu ganhei esse livro aqui, ó, Juntos Somos Melhores, tá?
Simon Sinek, conhecido.
Isso. E quem me deu, cara, foi um camarada, o Marcelo, lá de São Paulo, lá de São Paulo, que você está em. E foi interessante que eu só vi esse cara uma vez na jornada colaborativa e a gente vem se fala e tudo, e o cara quebrou um galhão lá para mim. E ele mandou esse ano para mim: pô, qual é o teu endereço? Nem sabia que era. Ah, então tá, legal, vai receber o um negócio aí. Cara, o livro é super simples, leitura excelente, e dá uns insights assim, cara. De repente eu até sabia e tudo, né? Mas ele dá uns insights para você realmente melhorar um pouco a sua vida, né, cara? Ou, de repente, quem está perto de você dá aquela melhora. Eu também recebi isso aqui, ó. Recebi Business Agility da Jornada Colaborativa, tá? Muito maneiro. Ágil e Digital também da Jornada Colaborativa. Vou fazer um grande merchan aqui, ó. Ágil de Qualidade, lá da Jornada Colaborativa também, ó. Uhul! E também Kanban na Prática. Cara, muito legal. Estou com todos esses livros aqui. E mais, né? Estou com mais livro aí, mas eu vou só mostrar isso aqui. Então, meu camarada, não saia correndo daí. Vamos despedir que amanhã tem mais. Amanhã vai vir um camarada aí. Como é que é amanhã mesmo? Vai vir um. Acho que é o Mário. Isso aí, vai vir o Mário. Ele vai falar sobre o futuro ágil no trabalho. Né? Vai ser bem
Muito
legal,
bom.
porque ele estava conversando comigo, ele até postou várias coisas aqui no LinkedIn, no Instagram. Tá? Ele vai falar sobre o que que vai acontecer com a carreira das pessoas, né? Com o próprio trabalho em si, já que o ágil está influenciando bastante as pessoas. Tá? As empresas
Sim.
estão atentas a isso. O ágil também se tornou uma maneira de transição de carreira, de você transitar de uma carreira para outra, uma coisa que era muito difícil.
Sim.
Antigamente era muito difícil acontecer a transição de carreira. Né? Você, por exemplo, análise de negócio, né, que eu faço parte do IIBA Brasil. Ele te dá, é diferente da Bessa, né, você conseguir, né, para você passar para ser um analista de negócio, não é tão fácil assim, mas hoje em dia o ágil, para você ser PO, ser o próprio Scrum Master, até uma colega minha que ela era coordenadora de TI numa empresa super tradicional. E ela veio, né, fiz uma mentoria rápida com ela, né? Ela falou, ah, queria passar para o ágil, tudo. Aí eu, conversando com ela, aí ela falou, ah, você acha que eu vou fazer Scrum Master, para ser Scrum Master. Eu falei, vem cá, minha amiga, você no teu trabalho, você delega muita coisa para as pessoas, você está sempre controlando, né? Você é coordenadora, sempre olhando as coisas, né? Ah, então, não sei se Scrum Master vai ser uma boa para você, não sei, tem que ser um. Eu acho que PO seria uma boa para você, porque você decide algumas coisas, né? Você decide muita coisa do produto, como é que as coisas vão. Aí hoje ela é PO, foi contratada, ela fez uma certificação e eu dei uma mentoria muito rápida, entendeu? Mas ela, eu achei bacana, cara. Demorou pouco tempo, cara. Ela saiu de uma coordenação de TI de uma empresa tradicional. Eu acho que demorou nem 3 ou 4 meses. Ela fez a certificação e ela já com embasamento, né, do que ela fazia, tá? Eu acho que eu consegui, ela passou. E uma outra pessoa também, que é interessante relatar também essas coisas, não vou botar nomes aqui para não ter risco, mas veio conversar comigo, pô, você não sabe, vou fazer uma prova, fiz a certificação de Scrum Master, e tem uma prova aqui, uns questionamentos, e eu queria que você desse uma olhada, falei, tá legal, do que ela fez, assim, né? Foi uma entrevista que ela fez, e ela queria saber mais ou menos o que eles vão aprovar lá, né? Porque ela já tinha mandado as respostas para ele. Então, aí, quando eu olhei assim, cara, Scrum Master, cara, toda a visão que ela escreveu, ela perguntou assim, quais são as suas atividades, o que você faz? Assim, era mais ou menos assim, um Scrum Master. Cara, ela era GP, né? Foi GP e passou que é para Scrum Master. A visão toda, o texto que ela escreveu todo, era dela para os stakeholders. Ela não estava vendo nada inconscientemente, amigo, para a equipe, para as pessoas ali. Então, eu dei essa sacada, você que vai dar zelo e tudo. Falei, não, fica tranquila, que de repente vai ter uma tréplica lá, alguma coisa para você, e você já fica nessa sacada aí, então. Beleza, meu cara, não sai correndo, tá? A gente vai fechar aqui essa live maravilhosa. Beleza? Fica uns minutinhos depois, tá legal? Galera, um grande abraço. Amanhã tem mais. A semana tem todo dia. Vai ser bom demais. Valeu, gente. Tchau, valeu, tchau. Uhul. Tchau.